20 da Rádio Transamérica. Convido o vereador Tonzinho para fazer a oração.
Vamos pedir a Deus que essa reunião seja em paz, que dê força para todos nós, para que nós consiga levar essa nossa cidade o melhor o possível para toda a nossa comunidade. Vamos rezar a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, seja feito vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina. Presente. Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Vaninha. Presente. Devolvo a palavra, seu presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 15 dias do mês de maio do ano de 2017 às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Nilvia, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada com ressalvas. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 06 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Indicação número 41 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho solicitou conserto para a estrada do PA Nelson Mandela. O vereador Tonzinho reclamou das estradas da zona rural, principalmente nas regiões da Campininha, Serra da Pinduca, Gado Bravo e região atrás da Serra. Criticou a qualidade das obras realizadas através do convênio com o INCRA. A vereadora Camila falou que as obras se estendem há 3 anos e algumas estão atrasadas. Falou que o rendimento da verba terá que ser usada para fazer reparos de obras realizadas recentemente devido a inúmeras imperfeições encontradas. A vereadora Vaninha cobrou a reforma do PSF da região do PH do Bravo e solicitou melhorias nas estradas de toda a região. Informou que o cascalho para a manutenção das estradas será disponibilizado pela população. Falou que os alunos que fazem o uso do transporte escolar correm risco devido às más condições das estradas de toda a região. O vereador Didé falou que as reivindicações não estão sendo observadas pelo governo municipal. Reclamou do atendimento do PSF do bairro Taboquinha. Solicitou que sejam colocados adesivos nos carros da prefeitura. O presidente Geudo solicitou diálogo junto ao prefeito municipal para que, em conjunto, resolvam os problemas apresentados pela sociedade. Solicitou uma contratação de um agente de saúde para o PA Roseli Nunes, tendo em vista a dificuldade de acesso à saúde daquela comunidade. Solicitou à secretária de saúde que fiscalize o atendimento médico da zona rural. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei 08 de 2017. Abre crédito especial no IPREB, Instituto de Previdência de Buritis, no importe de R$30.000 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01 de 2017. Altera item do inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador Didé. Voto da vereadora Martina, favorável. Didé, favorável. Carlos Fernando, favorável. Camila, favorável. Tonzinho, favorável. Professor Branquinho, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da emenda modificativa 02 de 2017. Altera item do inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador Carlos Fernando. Voto da vereadora Martina, favorável. Didé, favorável. Carlos Fernando, favorável. Camila, favorável. Tonzinho, favorável. Professor Branquinho, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da emenda modificativa 03 de 2017. Altera itens do inciso 1 e 2 do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria dos vereadores Carlos Fernando e Martina. Voto da vereadora Martina, favorável. Didé, favorável. Fernando, favorável. Camila, favorável. Tonzinho, favorável. Branquinho, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da emenda modificativa 04 de 2017. Altera item do inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei 09 de 2017, de autoria do vereador professor Branquinho. Voto da Martina, favorável. Didé, favorável. Carlos Fernando, favorável. Camila, favorável. Tonzinho, favorável. Branquinho, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da emenda modificativa 05 de 2017. Altera item do inciso 2 do artigo 1º do projeto de lei número 09 de 2017, autoria do vereador professor Branquinho. Voto da Martina, favorável. Didé, favorável. Carlos Fernando, favorável. Tonzinho, favorável. Branquinho, favorável. Camila, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 09-2017. Autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que mencione e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Voto da vereadora Martina, favorável. Didé, favorável. Carlos Fernando, favorável. Camila, favorável. Tonzinho, favorável. Professor Branquinho, favorável. Vânia, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O vereador Carlos Fernando apresentou requerimento para quebra de interstício referido no parágrafo 3º do artigo 253 do Regimento Interno, a fim de que o projeto de lei 09-2017 seja submetido à segunda votação na sequência. O requerimento foi submetido à votação do plenário e foi rejeitado por 3 votos contrários e 4 votos favoráveis. Única discussão é votação da emenda modificativa 01 de 2017. Altera o dispositivo no artigo 2º do projeto de resolução 03 de 2017, que passa a ter a seguinte redação. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, de autoria da vereadora Martina, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução 03 de 2017. Altera o artigo 36 da resolução número 208, de 19 de janeiro de 2010, de autoria da mesa diretora, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o vereador Tonzinho falou que tem buscado soluções para a regularização do sinal de celular no PH do Bravo. Solicitou visita da Secretaria de Obras à comunidade da Vila Serrana para buscar soluções sobre o problema com a falta de água. O vereador Carlos Fernando falou que o prefeito Dr. Kenny não está honrando alguns de seus compromissos políticos. Falou que continuará fazendo cobranças ao executivo. Parabenizou as mães, especialmente sua mãe e sua esposa. A vereadora Vaninha agradeceu o deputado estadual Arley Santiago pelo recurso no valor de R$100 mil para a área da saúde, para o município, e um ônibus no valor de R$200 mil para a educação. Agradeceu o apoio do deputado federal Zé Silva e de Pedro Paulo, o qual tem trabalhado pelo desenvolvimento do município. A vereadora Martina convidou a população para a festa do carro de boi da Vila Maravilha e parabenizou todas as mães pelo seu dia. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 15 de maio de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofício número 321, de 2017, do SADPREV. Santo Antônio Descoberto, 17 de maio de 2017. A Sua Excelência, o Senhor Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Buritis. Resposta ao ofício 34 de 2017. Senhor presidente, em resposta ao ofício 34 de 2017, GSC, o Fundo de Previdência Social, SADPREV, informa a Vossa Excelência que o senhor Kenny Soares Rodrigues prestou serviços de médico perito neste fundo previdenciário no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017, sendo seus atendimentos prestados às segundas-feiras, das 12 às 14 horas, tendo suprido toda a demanda de homologação de afastamentos médicos desta municipalidade neste período. Atenciosamente, Edlane Trindade Costa Nasser, gestora do SADPREV. Devolvo a palavra, senhor presidente. Não houve correspondências expedidas.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero apresentar nesta noite o projeto de resolução número 04 de 2017. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Buritis, de autoria dos vereadores Geudo Alves Ferreira, Vânia Araújo de Souza e vereadora Nilvia Prisco. Apresentar ainda uma indicação 041 de 2017 de minha autoria, onde sugere ao governo municipal que providencie a manutenção da estrada que atende a região dos Mangues, Boqueirão, realizando serviço de levantamento de nível e cascalhamento da via, e também a construção de uma ponte sobre o rio Mangues, nas proximidades da propriedade do senhor Zezu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia.
Também quero fazer a apresentação da indicação 043, que, através da Secretaria Municipal de Obra, sejam tomadas as providências a respeito da reforma dos banheiros públicos da Praça da Casengue, que é de suma importância, né, que esses banheiros sejam reformados a pedido da sociedade. Também a indicação 044, que inclusive eu já tinha passado, falado aqui, dado uma sugestão ao prefeito para fazer a ciclovia na Avenida, né, Paraná, no bairro Veredas. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui todo o público que nos prestigia e também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero, senhor presidente, neste momento de assuntos urgentes e relevantes, comunicar a todo o pessoal da região do Gado Bravo, Formosinha, Santa Mônica, Agrovila, de que as reivindicações que vocês apresentaram a essa vereadora, quando da nossa visita e reunião na comunidade, já começaram a ter resultados positivos. Na terça-feira passada, o prefeito municipal, Dr. Kenny, esteve no gabinete dessa vereadora para tratar das demandas da região do Gado Bravo. No dia, eu estava em Brasília, mas o prefeito procurou o nosso presidente da Câmara, Geudo, e pediu a ele que me avisasse que em 15 dias, o coordenador de estradas Alaô estará na região para dar manutenção nas estradas e bueiros. Eu passei para o prefeito o nome do Alain, do Noé e do seu Eriel, para estar acompanhando ali os trabalhos do Alaú. Pois são as pessoas que se colocaram à disposição para mostrar os locais mais críticos. A ponte do Ribeirão, os quatro bueiros onde a estrada está desbarrancando, a estrada que atende o senhor Emilson Fernandes e o senhor Márcio Rezendes. Pessoas estas que se colocaram à disposição em ajudar com o cascalho e, se possível, com as manilhas também. Quero avisar ainda a amiga Elaine, uma das representantes da comunidade, que assim que as máquinas chegarem na região, eu, juntamente com o presidente da Câmara, Geudo, bem como o coordenador de vilas e distritos, o amigo Paulo Antunes, conhecido como Paulo de Otávio, estaremos aí na região de vocês, acompanhando de perto todos os trabalhos. Quanto à demanda que a comunidade nos solicitou sobre a reforma do PSF, eu quero avisar o pessoal do Gado Bravo que eu estarei tratando esse assunto pessoalmente com o prefeito e logo daremos uma resposta à comunidade. Sei que é um pedido que tem se tratado como prioridade, devido ao número de pessoas idosas, crianças e também cadeirantes que têm dificuldade em se deslocar até a Vila Cordeiro para suas consultas médicas, e sem falar que esse foi um compromisso firmado pelo prefeito com aquela comunidade. Quanto ao pedido de aquisição de cano para distribuição de água que a comunidade nos solicitou, quero também avisar que eu e o presidente da Câmara, Geudo, conseguimos uma emenda parlamentar através da deputada federal Raquel Muniz, no valor de R$ 200 mil para aquisição de canos, onde estaremos atendendo nos próximos meses a região de vocês do Gado Bravo, a região da Copago, Ugerédia, IPA Cristo Redentor, visando atender as diversas famílias que passam por dificuldades com abastecimento de água. Quero também parabenizar, nesta noite, toda a comunidade Vila Maravilha e região, na pessoa do nosso presidente da Câmara, Geuda Mariquita, pela linda festa que o seu presidente proporcionou em comemoração ao aniversário daquela comunidade. Foi uma festa muito organizada, onde mais de 700 pessoas se fizeram presentes. A comunidade estava ali toda reunida, os cavaleiros abrilhantaram o evento com aquela cavalgada e foi muito bom ver a comunidade mãos dadas em prol de um mesmo objetivo, ajudar o presidente Geudo na realização da festa. Quero agradecer o Mozart, o doutor Humberto, o Tim, sua família, o Evandro e sua esposa Rosa, o Tião da Rosana, a Marli, a Cristina e toda a comunidade que nos receberam de forma tão acolhedora. Agradecer ainda o Raul, o Dr. Vitalino, o Robemar, o Cássio Ferreira, o Parazão e todas as pessoas que diretamente somaram com o presidente Geudo na realização do evento. E falar para a comunidade de Vila Maravilha, que ela está muito bem representada pelo vereador Geudo Mariquita, pois sou sabedora que ele não mediu esforços para que este evento pudesse acontecer e ainda tem batalhado muito junto aos nossos deputados para levar benfeitorias para esta comunidade Vila Maravilha e região. Por último, senhor presidente, quero parabenizar também, nesta noite, a servidora Patrícia Nunes, pelos trabalhos realizados por ela, junto aos idosos de nossa cidade, que fazem parte do projeto Academia Saúde na Praça. O projeto atende mais de 40 idosos, com atividades físicas como alongamento e ginástica. Muitos me procuraram e falaram o quanto esse projeto tem contribuído nas questões físicas de diversos deles. O projeto funciona na Praça 7 de Setembro, no bairro Canaã, e também na Praça da Cazengue. Inclusive, estou aqui com uma reivindicação da dona Raimunda, esposa do irmão Manuel Messias. Ela pede para o governo municipal, através da Secretaria de Esportes, para revitalizar e reparar os aparelhos da academia ao ar livre, na Praça da Cazengue, que está carente de manutenção. Aproveitar ainda e dar uma boa notícia aí para a dona Isaulina, senhora Atanásio, a dona Raimunda, a dona Liquinha e também o seu Juvenço, E a todos os outros idosos que fazem parte desse projeto Saúde na Praça, que vai começar também as aulas de hidroginástica com a professora Cibele. Então, aqueles idosos com problemas de saúde, problema na coluna, bursite, artrose, procure o seu PSF e passe o seu nome para o enfermeiro para avaliação. Neste momento, senhor presidente, de assuntos relevantes, é só isso, falarei nos momentos de liderança. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, e estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Quero também cumprimentar o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, estendendo os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Hoje eu recebi um comunicado do engenheiro da Prefeitura, o senhor Eloilton, e eu quero mencionar essas palavras. Obviamente as pessoas lá do distrito de São Pedro estão ansiosas, esperando por esse momento, que é o momento da construção da quadra poliesportiva na nossa comunidade. Nós conseguimos uma emenda com um deputado chamado Marcos Pestana, e hoje nós sabemos que o esporte é fundamental na vida dos jovens, das crianças, e sabemos também que a escola lá do Escola Estadual tem uma quadra no processo de construção, mas a gente entende também que uma quadra dentro da escola, as pessoas que da comunidade que externa ali não vai ter, que não estuda na escola, não vão ter acesso a essa quadra nos finais de semana, etc. Então nós conseguimos a emenda com o deputado Marcos Pestana, o deputado federal Marcos Pestana, e essa emenda foi assinada pelo prefeito, o convênio foi assinado com o prefeito João do Caixão, ainda findando o seu mandato, e o prefeito atual não se colocou nenhuma dificuldade para que pudesse realizar e dar prosseguimento no andar da execução dessa emenda. Hoje o Eloilton me ligou e disse que o projeto que será enviado para a Caixa Econômica, para aprovação que a Caixa vai apreciar, para aprovar, já está praticamente pronto, pediu mais uma única semana para estar findando o projeto. O prefeito se colocou à disposição para somar naquilo que faltar referente à questão da emenda, emenda de R$250 mil, mas naquilo que faltar o governo vai, se comprometeu a colaborar para com a contrapartida, para a gente fazer uma quadra adequada na nossa comunidade. E eu sei que as pessoas estão nos ouvindo nesse momento, sei que tem pessoas que estão nos ouvindo pela internet, porque pela rádio acaba tendo dificuldade de chegar o sinal da rádio lá, mas pela internet tem pessoas nos ouvindo, e o vereador tem que realmente falar aquilo que ele vem correndo e lutando e batalhando. E se for preciso falar aqui até o final do ano, falar sobre esse assunto, eu vou falar. Enquanto não acontecer, enquanto não executar, vou estar cobrando e reivindicando, porque a persistência faz coisas difíceis se tornar possível. Coisas impossíveis se tornar possível. Nós temos que realmente insistir naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sonhamos. Então, essa quadra vai existir lá sim, porque o mais difícil já foi feito. Agora é simplesmente o Eloilto findar o projeto, enviar a proposta para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai ver se está tudo dentro das normas, aí vai liberar para licitar a obra. Então, a gente está muito feliz com isso, e eu quero agradecer o Eloilto pelo empenho, agradecer o governo municipal pelo empenho, pelo apoio a essa emenda que nós conseguimos com o deputado federal Marcos Pestana, e que em breve nós estaremos inaugurando lá na comunidade do distrito de São Pedro essa quadra tão sonhada e tão esperada, essa obra tão sonhada e tão esperada pelos jovens, pelo povo da nossa comunidade do distrito de São Pedro. Hoje também eu estive em conversa com o governo municipal, onde eu pude cobrar também a questão das ruas, dos reparos nas ruas do distrito de São Pedro. A festa do distrito está se aproximando, está na iminência de acontecer, será no dia 30 e 1º de julho, 30 de junho e 1º de julho, e eu, numa conversa, eu cobrei já de imediato para que a gente possa, a partir do dia 15 ou 20, para que as marcas possam estar no distrito fazendo a limpeza, fazendo também o cascalhamento das ruas, onde tem alguns buracos nas ruas, e que a gente possa fazer reparos, preparar para receber pessoas que vêm de diversas outras comunidades para essa festa que é tradicional, uma festa que já tem mais de 40 anos e que ela melhorou bastante no governo anterior, e eu tenho certeza e convicção que ela vai seguir no mesmo ritmo que teve nos últimos 4 anos. Foram 4 anos de excelentes festas. Ele não pode reclamar realmente não, porque foram muito boas as festas e divulgou o nosso distrito para todos os lugares, basicamente aqui em torno, Brasília, até mesmo Goiânia e outros lugares. Hoje o povo as pessoas estão ansiosas, esperando esse momento para a festa. Obviamente, eu disse na reunião passada, a Câmara sempre foi parceira dos eventos aqui em Buritis. E não é só parceira do evento na comunidade de São Pedro, não. Foi parceira da exposição, parceira de todos os eventos que tem aqui na cidade, a Câmara é parceira. E hoje, em conversa com o presidente Gildo, tive conversa também antes disso, juntamente com o prefeito também, a Câmara vai entrar lá com a sua colaboração e vai estar ajudando também. A gente agradece aqui publicamente o presidente presidente da Câmara, e dizer que eu espero que aconteça tudo bem, que esse evento realmente mantenha o padrão que vinha tendo. Eu quero também pedir, na verdade é um pedido, não entenda como uma crítica, atendendo aqui os professores que me procuraram, e pediram, deram uma sugestão para que eu pudesse cobrar, uma vez que essa é a minha profissão, e eu estou aqui como vereador simplesmente passageiro, mas a minha profissão realmente é professor. Eu sei que às vezes é difícil as pessoas separar isso. Quando o branquinho vereador faz uma crítica, o branquinho que está como vereador faz uma cobrança, aí quer atacar o professor. Eu não entendo por que isso acontece. O professor é uma pessoa, o vereador é outra coisa, é outra função. Então eu vou fazer simplesmente uma cobrança, não é uma crítica, porque na verdade, na escola onde eu leciono, há um probleminha na questão da sala, porque é um lado da escola, um anexo da escola, que tem o forro PVC. Né, a escola toda forrada de um lado, mas o outro lado, quando o professor está falando, eu que falo alto, eu atrapalho, eu interfiro na aula do meu colega que está na outra sala, e vice-versa, quando ele está do lado de lá também, ele interfere na minha aula, porque à medida que ele fala alto, eu vou estar ouvindo a aula dele e ele ouvindo a minha aula. Então é uma sugestão para que a senhora Marina Campos, aí a secretária de educação, extremamente competente, pessoa que é dedicada naquilo que faz bem feito o que faz, e a gente tem que reconhecer isso. Então é só quando for possível, juntamente com o prefeito do governo municipal, que possa colocar um forro PVC lá, assim como tem de um lado, colocar do outro lado também, para estar sanando esse problema. Eu sei que os professores estão nos ouvindo nesse momento e vão estar felizes de saber que a gente está aqui cobrando e pedindo. E a função do vereador é essa mesmo, é ouvir, cobrar, pedir e reivindicar. Não é uma crítica, mas simplesmente uma cobrança, porque vai melhorar e muito a qualidade das aulas ministradas na Escola José Maria de Alquimim. Então fica aqui essa minha cobrança. Então assim, dando mais prosseguimento aqui, minhas palavras, e findando já, porque nós estamos com tempo aqui, só 5 minutos, direcionar as minhas palavras, a questão aí da Rádio Transamérica, o Lucas Palocci, um cara que é bacana, um cara que eu considero muito. Pedir a você, Lucas, que se puder estudar uma possibilidade de ampliação do sinal da Rádio Transamérica, para que chegue com mais qualidade ao distrito de São Pedro. Nós temos a dificuldade, o pessoal lá ouve pela internet, mas não ouve pela rádio em si, acaba não ouvindo assim, no rádio mesmo, acaba não ouvindo. Então a gente pede para que estude uma maneira, para que isso aconteça, porque o trabalho do vereador tem que ser divulgado. Aquilo que é feito, mas que não é mostrado, não é lembrado. Então assim, se chegar lá na nossa comunidade, e eu ter o prazer de estar aqui falando, os outros vereadores também, as pessoas vão estar ouvindo naquela região toda, Riacho Morto também, Vila Maravilha e também o distrito de São Pedro. Aqueles momentos, minhas palavras vão findar por agora, mas no momento de liderança, nós faremos mais uso da palavra. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente, boa noite às colegas vereadoras, boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigiam aqui nessa casa, boa noite também a toda a comunidade ouvinte da Rádio Transamérica que nos acompanha nesse momento. Senhor presidente, eu gostaria de estar cobrando aqui essa noite, mais uma vez, a implantação da academia ao ar livre, que tem que ser implantada ali na Avenida Bias Forte. Até o presente momento, o secretário de obras, João Caetano, ainda não me informou quando é que vai estar sendo feita essa obra lá, que é fazer uma base para a instalação dessa academia. Eu cobrei aqui na reunião passada, não obtive respostas. Estou aqui novamente para cobrar, porque assim, muitas pessoas falam que a vereadora aqui é de oposição. E não estão errados, não. Nós somos de oposição, sim. Eu sou de oposição. Mas a minha parte, para que Buritis melhore, o que couber essa vereadora, estarei cobrando e correndo atrás. A gente conseguiu aí essa academia ao ar livre para estar sendo implantada ali na Bias Forte. E quando a emenda chega no município, destinada por um deputado ligado a gente, se depara com uma situação muito difícil de implantar, de fazer uma base para instalar 6 ou 8 aparelhos naquela pista de caminhada na Bias Forte. Então, ao que cabe, a minha parte, estarei buscando, sim, emendas para ser executada nesse município. Só que com essa situação, a gente fica até meio contrariado com a morosidade que se depara para estar instalando uma simples academia ao ar livre. Gostaria de informar aos munícipes de Buritis que também tem uma emenda de 153 mil, que já está pronta para licitar, o prazo vai agora até junho, tem que licitar. Essa emenda de 153 mil é deputada Adelmo Leão, ela foi cadastrada o ano passado pela gestão passada, era para estar comprando e adquirindo uma patrulha mecanizada, mas eu não sei por que cargas d'água também que fizeram uma colocar aqui só para comprar implemento. É, mas de qualquer forma é bem-vinda a emenda, porque é claro que a comunidade precisa do trator, várias comunidades precisam do trator. São 153 mil de implemento e provavelmente nós vamos ter que destinar para comunidades que já têm o trator, podendo que se tivesse sido cadastrada corretamente, estaria indo um trator com menos implemento para uma outra comunidade para atender a demanda, essa demanda que é tão grande no nosso município. Então está previsto aí para comprar um arador subsolador, uma canteiradeira, uma carreta, três colheitadeiras de forragem, uma concha traseira, dois distribuidores de ureia, uma plana, um sucador e um terraceador. Estive conversando com o prefeito Dr. Kenny, alguns colegas vereadores estavam na reunião, viu quando eu apresentei a emenda, e ele disse que desse material todo a prefeitura queria ficar aí com o terraceador. Nós negociamos, eu acho que o terraceador fará bom uso mesmo, de forma que a prefeitura use esse terraceador de maneira que atendam mais gente, que se for para uma determinada comunidade, às vezes atende uma determinada região, e esse é um serviço que a gente sabe que demanda muito aqui no município. Então, eu gostaria de estar apresentando essa emenda, que é do deputado federal do PT, Adelmo Leão, que já está pronto aí para licitar. Gostaria também de estar parabenizando ali no setor de projetos, o senhor Lênio, que está atento aos prazos das emendas, não está deixando vencer. Tive com ele tratando também sobre a questão do rendimento e do aditivo do INCRA, ele está bastante atento. O aditivo tem que ser solicitado até 30 de maio, tem que pedir, porque ele vence 30 de julho. Estive lá, ele já tinha feito a solicitação encaminhada por INCRA. Então, é uma pessoa que está bastante atenta ali aos prazos das emendas e gostaria de estar parabenizando pela presteza ali de também estar atento a esses prazos. Eu sei que é o serviço dele, mas desempenha com bastante presteza, diferente de algumas outras secretarias, igual no caso da de obras, que a gente está aqui cobrando, já estou cobrando não sei quantas reuniões, a instalação desses aparelhos ali e nada é feito. Gostaria de estar parabenizando ao pessoal do Roseli Nunes, o qual teve a festa ali tradicional, aniversário do assentamento, agora nesse sábado. Foi uma festa muito boa, choveu, patrolaram as estradas ali, a estrada estava um tapete, mas choveu, com a chuva virou um atoleiro, o ônibus que estava indo com o pessoal da terceira idade ficou atolado, mas não deixou de ser uma festa muito boa. E gostaria de parabenizar toda a comunidade, as pessoas aí da Dona Domingo, do seu Valdemar, da Aparecida, mãe de Zé Irene, da Valdete, da Joana, esposa do Henrique, ao Henrique, que é o atual presidente do assentamento, e ao Jairo. Essa equipe fez com que a festa acontecesse da melhor forma possível, teve alguns contratempos, mas a festa foi ótima e parabéns a toda essa comunidade. Eu vou estar usando o meu tempo de liderança para estar tratando de outros assuntos, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia.
Quero cumprimentar a todos os edis dessa casa, ao público aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Também, nesse momento, eu quero parabenizar ao Geudo pela realização da festa, parabenizar o povo lá da Vila Maravilha. Sei que é onde o pessoal ficou muito feliz com a realização dessa primeira festa comemorando o aniversário. Vai virar tradição, foi o que eles me disseram lá. Todo mundo estava muito feliz. Também foi colocado pela nobre colega Camila aqui, mas não poderia também deixar de parabenizar, mesmo que com muita dificuldade, mas o Roseli Nunes, praticamente sozinho, com poucas ajudas também, conseguiu realizar a sua festa. Com alguns pequenos problemas, mas eles fizeram a festa. Quero aqui colocar, juntamente com a Camila, para o ano que a gente possa estar todo mundo, é uma comunidade pequena, mas que precisa do apoio de todos nós e do município também. Então, em nome ali da Joana, eu quero deixar meu cumprimento a toda a comunidade lá e parabenizá-los pela festa. Também quero também deixar os cumprimentos e dizer da festa do carro de boi também, que aconteceu esse final de semana, parabenizar a todos os participantes, né, aqueles que pegam o carro de boi, que eu fiquei 2, 3 dias rodando. Então, parabéns a vocês pelo esforço, pela dedicação. E também quero aqui falar, parabenizar a prefeitura pelo retorno que foi feito em frente ao CTG. Né, foi muito bom, porque vai acontecer agora, esse final de semana, né, o rodeio crioulo interestadual de Buritis. É o 15º rodeio. Então, será de muita valia aquele retorno que fez ali em frente ao CTG. E sou sabedora também que tem um pedido, né, até eu mesmo fiz, de um retorno também em frente a Capu, aonde os associados e os clientes da Capu espera também acontecer essa realização desse retorno. Acredito eu que brevemente também estará sendo feito, porque o CTG é de grande importância para nós, que é uma cultura, e a Capu é uma grande empresa geradora de empregos e de impostos para o nosso município. Os dois são de muita importância. Acredito eu que o governo, que esse gestor, com certeza irá realizar também o retorno lá. E fica aqui o convite para todos, né, de Buritis, para essa grande festa que o CTG Nova Querência, né, através de sua patronagem, né, está realizando. É o 15º Rodeio Crioulo Interestadual de Buritis, a realizar-se nos dias 26, 27 e 28 de maio. Então, todos estão convidados. Quero aqui também dizer à Lídia, lá do Paraterra, Boa Esperança, foi falado aqui sobre o agente de saúde, né, onde ela busca, né, uma ajuda, e também para o assentamento para a comunidade Roseli Nunes. Quero dizer que eu estive conversando com a Júlia lá na Secretaria de Saúde hoje, e ela me explicou que eles têm feito sim um estudo para conseguir agilizar e ajudar, né, a comunidade Roseli Nunes, Vila Rosa, Boa Esperança, Luz da Esperança, nos Pasmados. Eles estão trabalhando sim, vendo, porque não é só dizer ir lá e colocar uma pessoa, tem todo um estudo, tem todo um segmento através da Secretaria da Saúde para poder colocar um agente, né, de saúde, mas eles estão se empenhando. A Júlia falou para mim, brevemente dará uma resposta. Também, né, o Joaquim, lá da Boa Esperança, né, eles querem que arruma a estrada, né, a rua, a avenida deles lá do Paraterra. Aí eu falei com a Laô hoje, pedi para ele, ele falou que vai olhar com muito carinho, inclusive o Joaquim, lá do Paraterra Boa Esperança, ofereceu, dá o cascalho para ajudar, só procurá-lo lá, e para que vocês possam realmente, chegando com as máquinas, que vocês estão indo na estrada aí, arrumando as estradas, que possa realmente também realizar esse desejo lá da comunidade Boa Esperança. Quero aqui parabenizar o Cleone e o Léo, porque eles também fizeram um curso e trouxeram a carteira com a viária para resolver um dos problemas da balsa aqui de Buritis, também da balsa do nosso município vizinho, que também faz parte, aqui, que está bem próximo ao nosso município aqui, que divide conosco, da Jaqueira, é a balsa da Diarinos. Então, cada um fazendo a sua parte para ajudar a resolucionar os problemas desse povo tão sofrido que estão com essas balsas, dessas duas regiões que estão com essas balsas na cara. Parabéns a você, Creone e Léo. Quero mandar também um abraço, né, e com um cumprimento aqui também ao Santo e a Marinês, lá da Fazenda Copago, ao Elton e a Paula também, são assíduos, ou, né, ouvintes assíduos aqui da nossa reunião, aonde eles me disseram que nos avalia sim sempre, toda segunda-feira. Também um abraço para a mãe, o Júnior, da Tropical também, que inclusive comprou um radinho para nos ouvir e estar por dentro dos assuntos do município, muito importante. Ao São Manuel dos Santos, da Costa, lote 55, também lá na Vila Serrana também, meus cumprimentos e um abraço aí para o senhor e para toda a região, e dizer que nós estamos aqui, eu estou aqui disponível no gabinete a qualquer momento que o senhor precisar, toda a comunidade, E em nome da Irene Pinheiro, da Vila Rosa, cumprimento todo o povo aí da Vila Rosa. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui essa noite. E o pessoal, quase todo mundo está sempre aqui, mas hoje tem umas pessoas ilustres aqui diferentes, no qual eu quero estender uma boa noite todo especial aqui, o amigo Elco, o Endão da Mariana, Carlinho lá da Copago. Sejam todos bem-vindos aí, que se volte mais vezes para estar nos ouvindo aqui. Eu quero parabenizar o Rono Gontijo Bento, que está proporcionando um campeonato, o campeonato Casa do Fazendeiro, onde esse final de semana teve a semifinal, e ele está convidando aí para a final no sábado, no próximo sábado, na parte da tarde. Tem acho que uns 3 jogos lá, começa iniciando aí às 14h30 da tarde, se estendendo até 18h da tarde, onde terá a final do campeonato Southside, Casa do Fazendeiro. O Ron tem aí, sozinho praticamente, né, juntando suas parcerias e promovendo esse evento aí de um campeonato, um excelente campeonato. Realmente o Rony Gontijo está de parabéns aí pelo trabalho que tem prestado aí perante o esporte. Quero também mandar os parabéns também ao seu João Batista Melo, presidente da Associação dos Carreiros, né, pela festa aqui também que promoveu esse final de semana, estendendo também aí todos os carreiros e candeeiros, né, pela a presteza deles, sempre está resgatando essa cultura, né, e é muito bonito você ver o pessoal desfilando aí nos carros de bois. E fez uma grande festa, né, ali na casa da recepção, na casa do Eliantes, na casa do meu tio Expedito, no almoço, e o Joaquim Atalaia. Então quero parabenizar essas pessoas que sempre estão empenhadas, e no Braz também, bem lembrado, Martino, sempre estão empenhados de estar fazendo essa cultura nossa, né, que a gente precisa realmente que tenha essas festas, cultura, que é muito bom para a nossa comunidade. Quero aproveitar também e mandar um abraço lá para Denise, no assentamento do Recanto da Esperança, mais próximo ali da antiga Ceval, que está aqui cobrando, reivindicando mais uma vez melhorias nas estradas por lá. Então, pessoal estiver nos ouvindo aí, eu sei que está difícil, né, tem poucas marcas trabalhando, mas se iniciar o trabalho para a região lá da Copago, mais precisamente lá no Recanto da Esperança, que passa por lá, está melhorando, passa por lá e que melhore as estradas do pessoal por lá. Quero passar aqui também um recadinho do pessoal do Taboquinha, estão reivindicando, isso aí já vai para a nossa líder de governo, se ela já tem alguma notícia, reivindicando na abertura da creche, quanto que a creche tem previsão de funcionar. Né, sabemos que isso estende aí há vários anos, né, iniciou no peito do Toquene no passado aí, estendeu no governo de João, se eu não me engano, eu acho que ficou pego pela questão da energia, né, mas eu acredito que isso é um assunto muito pequeno para estar até hoje portas fechadas. E que o prefeito também, se tiver alguma notícia, que possa estar passando para a gente, que o pessoal está reivindicando lá a abertura da creche do Taboquinha. E a respeito também do compra direta, se tem alguma previsão já começar a comprar aí do pessoal do compra direta. E a abertura da cozinha comunitária. Então a gente tem essas cobranças aí, se a nossa líder de governo tiver a resposta aí que possa passar para a gente, para estar informando para o pessoal aí que eles estão precisando de uma resposta muito breve. E outro assunto aqui também, a minha colega Nilva citou aqui, é a respeito do retorno que fez lá em frente o CTG. É tão engraçado, né, assim, a gente vê a necessidade, né, que o CTG precisa de estar melhorando aquela entrada ali, mas é um pedaço tão pequeno, tão curto, que 50 metros a mais você fazia o retorno e entrava por ali. Então está abrindo um precedente, tem a demanda em frente a Capu também, mas você abre um precedente. Se abriu lá, amanhã vai ter que abrir em frente a Capu, posteriormente vai ter que abrir em outra rua para dar um acesso melhor. Só que o pessoal, você vê a insatisfação do pessoal que faz caminhada ali, porque é o único lugar na nossa cidade que o pessoal possa fazer uma caminhada. Eu mesmo faço caminhada ali 2-3 vezes na semana, e eu presenciei a insatisfação das pessoas que estão ali fazendo a caminhada todo dia, porque o projeto foi feito especialmente para aquilo, né, para a pessoa poder ter um lugar de fazer a caminhada. E se abrir mais algumas ruas, vai inviabilizar o pessoal está transitando ali a pé, né, e fazer sua caminhada ali. Então, eu acho que, tendo em vista que é o único lugar da nossa cidade que se possa fazer uma caminhada mais alongada, que não tem tanto perigo de trânsito de carro, é aquele local ali. E espero que o pessoal não abra mais precedente para não estar atrapalhando o pessoal a fazer a caminhada ali. E, se possível, atender a indicação da vereadora que ela já apresentou de fazer uma nova lá na Rua Paraná, no bairro Veredas, que tem um espaço muito bom para fazer. Quero falar também aqui a respeito do transporte escolar. O pessoal hoje me procurou. Talvez se nosso líder de governo também tiver informação, o pessoal está reivindicando aí que tem uma notícia que pode cancelar a licitação novamente do dia 29. Né? Então foi só uma cobrança que o pessoal me fez aqui, querendo saber se realmente tem isso. Né? Eu acredito que não esteja, porque já foi marcada para o dia 3, cancelou, já jogou para o dia 29 agora, e se cancelar de novo, aí o pessoal está praticamente num jogo de empurra. E eu acredito que não deve ser essa a intenção de ficar empurrando sem fazer a licitação. Mesmo porque quem está trabalhando também não está bom. Aí tem que fazer a licitação para ver se melhora. Né? Então eu espero que faça a licitação rápido, né? E que possa atender melhor o pessoal que está trabalhando aí, as pessoas que também têm intenção de concorrer. E que se cancelar por algum motivo ou outro, eu não vejo motivo, porque tem 30 dias praticamente, de onde cancelou do dia 3 para agora. Então, se tem alguma reivindicação, se alguma coisa, não tem como você fazer a retificação, aí eu já vou ver que tem a intenção de enrolar, ou então a incompetência de quem está elaborando esse edital. Né? Espero que isso não esteja acontecendo. No momento, é só isso, presidente? Devolvo a palavra.
Graças, presidente. Com a palavra o vereador Tonzinho.
Boa noite, senhor presidente. Todos que estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica, todos os vereadores que estão aqui presentes, o pessoal da plateia, meu amigo Wendel Mariano, de grande briga lá na Vila Serrana, concorrência cerrada, né, Wendel? O meu amigo Carlinho ali da Copago. Senhor Didé, vereador Didé, realmente... Houve, parece que comentaram aí sobre essa cancelar a licitação do transporte escolar, mas eu tomei conhecimento do seguinte, tem uns itens que eu acho que vai ser mudado. Até consultei o nosso jurídico da Câmara, mas não há necessidade de cancelar o edital. Entendendo? Eu conversei com o Flávio também, o Flávio Galvão hoje. Ele vai amanhã dar uma olhada nesses itens que tá, o pessoal está questionando, e creio que ele deve, sei lá, fazer uma correção lá, e não há, até onde eu sei, não há necessidade de estar cancelando o edital. Sobre quilometragem, é uma linha também, se eu não me engano, que está para Kombi, entendendo? E com certeza deve passar para van, entendendo? Aí amanhã o Flávio vai estar tomando essas providências, mas não há, consultei o nosso jurídico, não tem necessidade de cancelamento. Pode, com certeza, é claro que tem um prazo, que esse pessoal vai licitar, se for mudar, esse prazo já está correndo e tem que mudar rápido, né? Porque senão o cara vai licitar para a Kombi, depois chega lá para a van, então tem que ser mais rápido aí. E no mais... A questão das máquinas também, eu quero dizer, né, aquele dia eu te corrigi a questão da japonesinha lá, né, agora está pronta, viu, o presidente? Já está trabalhando, está em pleno vapor, eu creio que logo, acho que eles estão trabalhando na região da Vila Rosa, entendendo? Eu creio que logo eu quero que esteja chegando na minha região da Vila Serrana, que o pessoal está me cobrando bastante também lá, que está situação crítica lá na nossa região, né, aí a Sunny, né, Sunny, até parece o nome de uma mulherzinha japonesa, né, Sunny, a bicha é cheia de problema, mas ela já está funcionando corretamente, já está trabalhando, eu creio que logo vai estar atendendo aí no município, conversei com o nosso secretário aí de obras, o interesse dele com certeza é realizar todo o serviço de manutenção de todas as estradas do nosso município, viu? É deixar todo o município, as estradas em pleno vapor. Então eu acredito que com essas máquinas agora funcionando, eu creio que as coisas vão andar mais rápido e vai se realizar com mais frequência aí, e dar mais agilidade para os nossos fazendeiros, pequenos produtores aí, que moram nas áreas rurais. Quero agradecer aqui também, quero avisar lá na Vila Serrana, entendendo? Foi contratado agora, as duas semanas agora, o rapaz da coleta de lixo, entendendo? Já está fazendo a coleta de lixo, fazendo a limpeza da nossa comunidade, entendendo? Foi feito, viu, Martina, nossa líder de governo, a troca das lâmpadas lá também, viu? Apesar que ficou umas duas lá ainda, que parece que não sei por qual motivo que não funcionou, mas pelo menos 80% já está funcionando, entendendo? Você viu lá também, né? Pois é, que ótimo. Estiveram lá duas vezes, fizeram lá essa manutenção lá, foi ótima coisa lá. Os containers também, que estava cheio, já foram lá, fizeram as coletas também, né? Recolheram os containers. Então, fizeram a coleta lá bacana lá na nossa comunidade lá. O atendimento médico está tendo lá 3 vezes ao mês, entendendo? Então, está ótimo. Tivemos atendimento dentista lá agora na semana passada, só que infelizmente, o presidente, eu fiquei muito chateado, entendendo? Eu sou obrigado a falar isso, fiquei chateado com esse atendimento lá de sexta-feira, porque ninguém foi avisado. Ninguém foi avisado, ninguém foi comunicado. A nossa agente de saúde, que é uma menina competente, de imediato saiu de casa em casa procurando cliente, que foi atendido lá, acho que 10, não sei quantas pessoas. Então, pô, eu estou aqui na Câmara, estou à disposição, faz um cartazinho, leva, ô vereador, eu não tenho cópias, mas tira xerox, distribui na comunidade, manda avisar, entendeu? Para o pessoal estar ali ciente daquele dia do atendimento. Não quero que a nossa odontológica, né, a Michaele, né, Wesleyla, que ela tome um pouco de atenção e que tome essas providências e que a gente tome à disposição, entendeu? Para fazer um atendimento mais bacana, sem problema, que a comunidade ficou muito chateada com isso aí. E dei razão para eles, entendeu? E com razão, entendeu? Então, o Aguinaldo, eu estou com a reclamação aqui do senhor Aguinaldo. Eles já fizeram baixa assinada com mais de 20 pessoas para construir um quebra-molas ali na rua Monte Azul. E até hoje não realizou, dizer que já tem mais de 30 dias, 40, sei lá quantos dias, que já fez, tem esses ofícios, esses baixa assinada, e o pessoal não, nunca, né, vê com o secretário de obras o que está acontecendo, que tem passo para isso aí, para realizar esse quebra-mola lá. Porque, segundo ele, está muito arriscado, o pessoal está passando com muita velocidade, pode acontecer acidente. Entendeu? Nas áreas de lideranças partidárias, terei mais coisas para falar, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, o público que se faz presente aqui no plenário e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu gostaria de começar pelo bairro Jardim, avisar para aquela comunidade que no dia 24, às 17h30, terá uma reunião no Centro Comunitário Dona Nega para tratar do assunto combate aos escorpiões. O nosso município, a nossa cidade, está afetada de escorpião. Está encontrando direto. A gente sabe que no passado já houve uma criança que veio a óbito. Então, está tomando as providências, a Secretaria de Saúde já foi lá, está conscientizando. O foco que está concentrado é no bairro Jardim. Então, a Vigilância Sanitária já foi, já fez uma limpeza, que a gente já falou aqui anteriormente, fez uma limpeza no bairro Jardim. O pessoal foi lá, o Gilvan foi, avisou de casa em casa, o pessoal colocou o lixo para fora das suas residências. Mas, infelizmente, o foco ainda continua. Então, a Secretaria de Saúde convida a todos os nobres colegas que possam também estar somando lá junto, junto com a população, a comunidade do bairro Jardim, todos os outros bairros também estão convidados para estar fazendo parte dessa reunião preventiva. Então, vamos ajudar a nossa cidade, as nossas crianças, porque caso um escorpião pique alguém, eu já fui picado por escorpião, dói muito, Então, pode vir uma criança a óbito. Então, eu acredito que cada um de nós não queremos que uma criança querida possa também estar passando por essa situação. Então, conto, sim? Sim, sim, sim. Sim, tem sim. Então, convido a todos os colegas que também possam estar ali somando forças a esse combate. Vamos agradecer também, parabenizar a equipe da estrada, a Laor, o Naldo, o Ebla, seu Valdeci, Dodô e Ronaldo e seu Jairo. Foi iniciada a manutenção das estradas ali na região da Vila Rosa. O cascalhamento, agradecer seu Pedrinho lá do Paraterra, ao seu João Braga e ao seu Antônio, porque está colaborando com essa administração, doando os cascalhos. Então, vamos pedir a toda a comunidade da zona rural que possa estar fazendo parcerias, porque o pessoal está na estrada, melhorando, então precisamos contar com a ajuda de cada um de vocês para estar doando o cascalho, para estar fazendo cascalhamento. Estive lá na sexta-feira, presenciei, lá está um belo trabalho. No dia de sábado, no dia da festa do Roseli Nunes, foi abençoado que Deus mandou uma chuva, todos estavam realmente precisando da chuva. Houve alguns incidentes, né? Atolou e tal, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje já foi feito todos os reparos, a Laú já foi lá, já fez as correções e continua o trabalho. A respeito lá do Paraterra, Dona Nilva, como a senhora já tinha falado anteriormente, o que o Joaquim procurou, lá também o Zé Regaço também. Então, eu acredito que o Alaô, não somente o Paraterra, mas também ali a Vila Rosa, também lá no seu Dominguinho ali, vai dar a manutenção. Foi falado aqui esses dias anteriormente a respeito do Conselho Tutelar, que estava sem quadro de funcionários, que não estava tendo conselheiros, né? O colega abordou aqui esses dias anteriormente. Então, averiguamos, houve uma desistência de um membro do conselho, e quando tem uma desistência, pega a lista dos suplentes. Então, não teve ninguém que teve interesse de estar assumindo essa vaga. Então, tem seus procedimentos, tem o Ministério Público, foi avisado. Então, foi convocado hoje, soltou o edital, a Conanda soltou o edital, já está na internet. Vai ter vaga para dois conselheiros para estar assumindo esse cargo até 2020. Quem tiver interesse de estar concorrendo a essas vagas, as inscrições já foram abertas hoje, vai até dia 2 de junho, na secretaria, procurar na Secretaria de Ação Social, na Avenida Minas Gerais, 815 Centro, de 8 às 11, das 14 às 17 horas. Então, para estar preenchendo a essa vaga do Conselho Tutelar. Também parabenizar a equipe do SEMAS, do CREAS e o Tribunal de Justiça de Buritis, que foi feito um curso de adoção, de preparação para adoção no município de Buritis. Participaram 7 casais, né, e são casais com filhos biológicos que têm interesse e processo de adoção. Buritis possui uma unidade de acolhimento institucional, que é a antiga casa de passagem, que recebe crianças e adolescentes vítimas de negligência ou abandono. Assistente social do CREAS, Catiúcia de Souza, informou que em 2016 não teve nenhum pedido, não foi adotado nenhuma criança, mas esse ano, graças a Deus, já foram adotadas 2 crianças já. No tempo de liderança, falo mais. Muito obrigado, senhor presidente.
Bem, boa noite aos nobres colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero hoje externar os agradecimentos, porque diria que esse final de semana foi um final de semana muito agradável e alegre na minha pessoa, em nome da minha mãe, Dona Mariquita, por ter sido naquela Vila Maravilha que eu consegui e comecei a dar os primeiros passos. Quero agradecer a presença do seu Baixó, eu agradecer a presença do Jerry Adriano, que está aqui, uma pessoa que nos ajuda muito em Brasília. Obrigado, Jerry. Você é uma pessoa muito importante para Buritis. Às vezes Buritis acha que a gente consegue em Brasília hoje, não é somente eu, tem você para me socorrer lá. Muito obrigado por estar aqui presente, Jerry. Eu
agradecer também a todos, hoje aí ao prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny, por ter dado essa oportunidade de ajudar a proporcionar essa festa maravilhosa da Vila Maravilha. Quero agradecer também a secretária Marina Campos, Cássio Ferreira, que foi o organizador do evento. Obrigado por tudo, Cássio Ferreira. Você realmente, como diz, você foi show, viu? Quero agradecer também as famílias, que realmente foi muito importante para que esse evento viesse a acontecer na Vila Maravilha. Foi o senhor Tinha, a família, Dona Lourdes, esposa do senhor Celso, Cristina e Zezinho, Evandro e Dona Rosa, Marli e Paulinho, viu? Esse agradecimento foi eles que fez proporcionar aquele almoço maravilhoso que alimentou todas as pessoas que estavam ali. Obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês, viu? E quero agradecer também os participantes daquele evento, também que foram colaboradores, como Mozart, Maíus, Raul, que foi um exemplo também lá, que assumiu um compromisso de estar com nós e proporcionar aquele evento. Doutor Humberto, obrigado por tudo, meu amigo, por nos ajudar a proporcionar esse evento na cidade da Vila Maravilha. Senhor Délio, que abrilhantou a cavalgada, muito obrigado, senhor Délio. Eu deixo aqui um abraço apertado para o senhor. Doutor Vitalino também, que estava lá proporcionando esse evento. Parazão, obrigado por tudo, Parazão. Você foi um dos causadores desse evento também. Obrigado pelo seu apoio. E não posso deixar de agradecer também o meu amigo Marquinhos, esposo da Vaninha. Obrigado, Marquinhos, pelo apoio moral, o apoio em todo sentido, que fez também aquela cavalgada se tornar bela como ela foi. Eu quero também deixar aqui um abraço para o Alain, para o seu Ariel. Obrigado, seu Ariel, por ter espalhado, levado esse convite à sua região para que eles fossem com os cavalos para realmente nos ajudar. Eu quero deixar um abraço à Fabiana e família do pesqueiro do senhor Tadeu. Obrigado por tudo. Eu quero cumprimentar, em nome do Carlinho, quero cumprimentar a Copago, todo o pessoal do Copago que compartilhou com nós lá também, abrilhantando aquela festa. Eu e quero pedir para o Lucas Palocci, que a Copago também sofre lá realmente, a transmissão é muito boa, Lucas. Nos ajuda, porque esse município realmente quer estar a par de tudo que se passa aqui na Câmara Municipal. E o nosso prazer é levar até eles o que nós fazemos hoje em busca do melhor para o nosso município. E obrigado também, Elton, pela presença na Câmara Municipal hoje. Deixo meu agradecimento. Para a gente é um orgulho. Esteja sempre conosco. Eu? Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 010 de 2017. Altera a afetação de área pública e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Queria explanar um pouco desse projeto. Esse é um projeto que nós estamos hoje. Ele é designado a uma praça e nós estamos aí à busca de uma UPA para Buritis. Esse é o passo principal da iniciativa. Não quer dizer que nós vamos trazer uma UPA, nós dependemos dessa desafetação desse terreno para que isso venha a acontecer. Estamos trabalhando em um projeto juntamente com o governo federal e os deputados federais e estadual de Minas Gerais. Isso foi um projeto, parceria com o deputado Tadeuzinho, Raquel Muniz e Rony Nemer, que nos concedeu e levou a gente a ter esse conhecimento. E para que isso venha acontecer, para que nós possamos vir conseguir trazer uma UPA, esse é o passo principal que nós estamos dando. Primeiro passo é ter o terreno regularizado em nome da Prefeitura Municipal. Então, não quer dizer que nós estamos trazendo uma UPA para Buritis, entenda bem. Esse é um dos passos principais para que possamos dar continuidade de um projeto, é um programa do Ministério da Saúde, viu? Juntamente com o convênio do Governo Federal. Esse é o primeiro passo que estamos dando. E estamos aqui para ouvir o posicionamento de todos os colegas vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, só para avisar para os ouvintes e para o pessoal que se faz aqui presente, a localidade, a praça é ali próximo à Escola Gomes, próximo ao postão, onde o pessoal praticava, jogava uma peladinha ali naquele buracão. Eu sou favorável ao projeto. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho.
Senhor presidente, eu vejo que é uma grande necessidade e a gente hoje temos que investir muito e ter muita atenção do lado da saúde. Que eu, como vereador do município, como vocês todos estão aqui, o senhor presidente, tenho certeza que estão recebendo muitas reclamações e muitas pessoas com dificuldade na área de saúde. Vereadora Vaininha, eu sempre tenho presenciado ela reclamando isso aí, entendendo? Então, infelizmente, a nossa situação da saúde está crítica. E não é no Buritis, é no país inteiro, é no Brasil inteiro. Fui convidado agora para estar participando daquele, até já relatei aqui uma vez, não sei se vocês lembram, do hospital de câncer que está sendo construído em Unaí, que as obras foram paradas, estão paradas, e a vereadora Martina estava num evento onde pediram, vereadores aqui do Noroeste de Minas, ajudem, nos apoiem, convidem seus deputados, deputado federal, deputado estadual, quem vocês apoiam, para nos dar força para realizar essa obra aqui. Porque acabaram as verbas, entendeu? E hoje não está encontrando vagas na área do câncer. Então nós temos que se investir muito e dar muita atenção na questão da saúde, entendeu? No nosso município e em torno de nossa cidade. Aonde eu relatei para o senhor, senhor presidente, que eu estou trazendo um projeto de lei que eu vou estar colocando nessa casa a partir da semana que vem, se Deus quiser. Eu deixei na mão do jurídico para analisar se é bem constitucional, né? Para onde eu vou convidar todos os colegas vereadores para estar me ajudando nesse projeto, que é onde nós vai ter o direito, nós, vereadores, vai ter o direito se definir pelo menos uma parte do recurso do município para a área da saúde. Eu estarei apresentando para vocês, novos colegas, e espero que eu tenha o apoio de vocês. Não é verba de gabinete, é destinar uma parte da verba na área da saúde. Vou apresentar o projeto para vocês e espero que a gente tenha um bom resultado. E muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, o vereador Gidé.
Presidente, eu quero parabenizar a você e os demais colegas aí que estão empenhados, correndo atrás aí, né, desse recurso do governo federal, mais precisamente, eu acho que no Ministério da Saúde. Realmente, Buritis aqui a gente precisa, né, urgentemente, de um local aí, uma UPA, que possa estar atendendo e fazendo essas mini cirurgias, né, de cataratas. Né, a gente precisa na área de ortopedia, né, o pessoal hoje quebra um braço aí, é uma dificuldade ficar nos corredores de Brasília e quanto recebe, porque ultimamente eles nem estão recebendo mais. Né, então, a preocupação nossa aqui, até o senhor me informou, acho que o senhor teve foi mais adentro dessa questão, né, dessa UPA, da aquisição dessa UPA, do projeto que tem lá. A gente, a preocupação é de se o município dá conta de manter. Mas o senhor me informou que parece que tem aí uma previsão de um custeio de mais ou menos em torno de R$500 mil, né, que vem para dar manutenção nessa UPA. Então, a gente está aliviado, né, que se realmente conseguir a UPA e com essa demanda aí que a gente tem e vier esse custeio mais ou menos aí de R$500 mil mensal para estar custeando esses especialistas, que vai precisar de muitos especialistas na área aí para estar atendendo a nossa comunidade, né, vai ser um avanço muito grande aqui na nossa saúde, né, e realmente o Buritis está precisando. E tomara que dê certo. Acho que o primeiro passo está dando aqui, que é fazer a afetação do terreno lá, mais precisamente lá em frente, o postão também, e encaminhar o projeto. E tomara que o problema que está nesse governo federal nosso aí, essa bagunça que está aí, todo dia cai um aí, né, é deputado caindo, é presidente, é empresário, então que se resolva logo, né, e que não deixe de atender realmente essas necessidades do município. Né, e eu acho que a coisa está feia, mas vamos torcer, empenhar e correr atrás que realmente venha melhorar para nós aqui. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Não tem nem muito, né, senhor presidente, de que explanar mais. Eu acho que os vereadores que me antecederam explanaram muito bem sobre a questão deste projeto, né, que é afetar aí uma área pública para possível aprovação junto ao governo municipal desse projeto. Aí depois a gente está instalando uma UPA na nossa cidade, com o SAMU, atendendo com mais comodidade os nossos pacientes. Eu sei a dificuldade que é diariamente para a gente estar encaminhando os nossos pacientes na cidade de Brasília. Nós recebemos aqui, ajudamos diversos pacientes na cidade de Montes Claros, Patos de Minas, Belo Horizonte. E se a gente realmente, presidente, conseguir essa UPA para o nosso município, com certeza vai ser de grande valia essas pequenas cirurgias. E no mais, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu sei que o senhor não tem medido esforço junto aos seus deputados, deputado Tadeuzinho, a Raquel, o Rony, né, que são os cabeças disso aí, está te ajudando junto ao governo federal. E rogar a Deus aí para que realmente o governo, né, pague essa emenda não esse projeto, né, senhor presidente? E desde já quero falar para o senhor que sou favorável ao projeto. Devolvo a palavra.
Caro colega vereador Tonzinho, inclusive, quinta-feira vou estar levando a Raquel Muniz para conhecer a estrutura do Hospital de Câncer Laionaí. E ela nos comprometeu que, dentro da medida possível, ela vai estar investindo o que ela puder em Unaí para nos atender naquele Hospital do Câncer. Entendeu? Fiquei muito feliz, fiz o convite, ela, no momento ela se propôs a ir lá pessoalmente para conhecer a estrutura e ver qual a situação que ela poderia ser útil ali. E com certeza vai nos ajudar muito. Entendeu? Eu acho que nós unidos nós somos muito. Um sozinho não, mas nós todos somos muito. Entendeu? A união traz a força. E eu tenho certeza que essa casa aqui que é o melhor para Buritis e nós vamos trabalhar em prol do melhor de Buritis. Eu muito obrigado. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 03 de 2017. Altera o artigo 36 da resolução número 208, de 19 de janeiro de 2010, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Que concordarem permaneça como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 040 de 2017 sugere ao governo municipal através da Secretaria Municipal de Obras que se realize melhorias nas estradas que liga o PA Gado Bravo ao PA Formosinha, bem como nas pontes sobre os córregos Buritizinho e Ribeirão, no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu havia apresentado aqui essa indicação no dia 2 de maio, né, mas até anteriormente, nos assuntos urgentes e relevantes, nós já até comunicamos que o prefeito municipal nos deu notícia que as máquinas estarão aí após sair da Vila Rosa, lá para a região do Gado Bravo, onde vai estar atendendo aí toda a comunidade, né, e reforçar que não só as estradas, mas que possa estar atendendo ali também a questão da ponte do Ribeirão. Né, eu tive lá, eu vi juntamente com a comunidade, o assoalho da ponte está todo quebrado. Então, reforçar mais uma vez ao Alaur, que atenda não só as estradas, mas que também olhe por nós na questão da ponte, que atende ali diversos alunos, né, e o pessoal que transita ali pela comunidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho.
Vereadora Evânia, aonde você diz aí, vai até na do Buritizinho, né? E pega ali a serra do Piduca.
Sim, né? Ernesto Magalhães.
Ah, é, sou Ernesto Magalhães,
isso.
Né, lá eu sou Jamir,
isso.
Né, eu sou, aquele pessoal todos ali, estão com grandes dificuldades, isso eu já relatei aqui, entendendo, já falei aqui, já pedi, para tomar providência naquelas estradas lá, que infelizmente está o caos, entendendo, a ponte, eu tirei fotos de ponte, Buritizinho, tudo lá, então, vamos tomar providência aí, líder de governo. Então tá bom, porque infelizmente nós temos reclamando aí. Devolvo a palavra aí, entendendo? Obrigado.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, concordarem e permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação da indicação número 42 de 2017. Sugere ao governo municipal que providencie a construção de uma ponte sobre o rio Sacada, visando atender a comunidade da Manga, de autoria da vereadora Evaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Evaninha.
Senhor presidente, essa aqui já é a segunda vez que eu apresento essa indicação para que possa construir a ponte ali sobre o rio Sacada. No governo anterior do Dr. Kenny, essa foi uma promessa de campanha dele para atender aquelas 49 famílias que ali residem e passam muitas dificuldades, Tonzinho, nas ocasiões das chuvas. Né? Lá é uma grota muito grande, tem uma erosão muito grande, então requer necessariamente a construção da ponte. No governo do João, ele também havia feito esse compromisso com aquela comunidade, mas passou o governo... Passou um, passou outro e a comunidade está lá carente daquela ponte. E nós fizemos uma reunião lá na época da campanha passada, agora também do Dr. Kenny, e ele firmou um compromisso com o Silvio, nosso presidente da associação, e todos os moradores, né, de que estaria nessa gestão 2017 a 2020 atendendo e honrando o compromisso com aquela comunidade. Ele até nos disse, para mim e para o Silvio, que em março, a partir do dia 3 de março, a gente pudesse procurar ele no gabinete dele e cobrar. Nós estamos em maio, eu sei que o município tem passado por diversas dificuldades financeiras, mas agora requer, né, agora assim, a gente está pedindo aí mais uma vez e cobrando do prefeito essa construção da ponte, antes que venham as proximidades do período chuvoso. Lá a comunidade, como eu falei, 49 famílias, no período de chuva, 11 famílias estão enfiquilhadas. Lá tem pessoas carentes, pessoas idosas e cadeirantes. E para deslocar, né, esse pessoal para vir fazer os tratamentos de saúde é muito difícil. Tem o pessoal também que depende do transporte escolar e passa por ali. Então, eu acho que é extremamente necessário, eu cobro do prefeito para que ele honre o compromisso com aquela comunidade. E peço apoio dos vereadores nessa indicação.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Primeiramente, como líder do PT, quero deixar aqui o meu fora Temer. O momento que o país atravessa não está nada fácil, né? Em outrora, principalmente ano passado, ouvia-se muito se falar aqui no impeachment, no pedido de impeachment da presidente Dilma. Presidente eleita legitimamente pelo voto popular. Eu gostaria de estar convidando a toda a população a estar indo a Brasília, quarta-feira, vai ter uma paralisação geral, vai ter ônibus aqui, o ônibus vai estar saindo da Petrópolis às 9 da manhã, vai ter um ônibus para a região da Copago, vai ter um ônibus para a região da Copago, e essa é a hora da gente ir para a rua e pedir as diretas já, fazemos uma nova eleição, e eu sei que o pessoal, a população de Buritis, é claro, aqueles que são conscientes, nunca fugiram a essa luta, então eu gostaria de estar deixando aqui a convocação para que, mais uma vez, a gente vá às ruas e vamos gritar pelo nosso direito, lutar pelo nosso direito, pedir direta já, porque esse governo ilegítimo que entrou aí no poder, através de golpe e muita conspiração, como já disse aqui em outras palavras minhas, não merece estar na condução à frente do nosso país. Eu gostaria de ler um texto sobre a corrupção e o sistema capitalista, de Afrânio Jardim, professor de Direito da UERJ. Outroras, ficamos na seguinte dúvida: virá um novo homem que criará uma nova sociedade, ou virá uma nova sociedade que forjará o surgimento de um novo homem? Hoje ficamos com a impressão de que veio sim uma velha sociedade que ressuscitou um homem pretérito, trazendo de volta a uma antiga e primitiva cultura, lastreada em valores reinantes e em períodos próximos do século XIX. Cada vez mais somos menos humanos e mais instrumentos de um sistema econômico e social, que ninguém entende e que ninguém consegue deter. Estamos sendo levados por um verdadeiro fixação por uma verdadeira fixação tecnológica. O fato é que o poder econômico sequestrou o Estado brasileiro e a grande mídia e seus instrumentos. O nosso poder judiciário é complacente com tudo isso. A maioria de nossos juristas se ausentam desse debate. Estão mais preocupados em suas teses mirabolantes e desconectadas com a realidade. Nessa sociedade de massa e de consumo, não somos mais o que poderíamos desejar ser. Somos o mercado nos faz ser. E é nessa sociedade que a gente se encontra. E, mais uma vez, eu deixo o meu apelo: não vamos nos render, vamos brigar, vamos lutar, vamos ir para as ruas, não podemos ficar parados. O momento é de pedir direta já e eleger um novo presidente do nosso país para o Brasil sair dessa crise política e econômica. Nós estamos em estado de recessão, as medidas do governo Temer a gente já sente na pele. Nós estamos brigando aqui por saúde, estamos brigando por melhoria. Estamos falando hoje de um projeto, de um programa de governo, que é da ex-presidente Dilma, que é a unidade de pronto atendimento, as UPAs. Então a gente ainda vê reflexo do governo que anterior, as coisas que deram certo, e a gente precisa de melhorar. E eu acredito que só através do voto popular e de novas eleições a gente consegue tirar o Brasil desse rumo desastroso que a gente está vendo se afundar. Eu gostaria de mandar um abraço para o Santo, para a Preta, para a Liene e para a Rosa lá da Copago. Dizer ao pessoal da Copago, do Ugerédia, Quilombo dos Palmares, Nelson Mandela, Recanto da Esperança e Olga Benário, mais uma vez, se alguém for a Brasília na quarta-feira, o ônibus estará na Copago às 10 da manhã, é bom entrar em contato com a Rosa, que ela está organizando isso para a gente. Aqui da cidade, quem quiser ir, dos assentamentos ao redor, o ônibus vai estar saindo da FETRAF às 9 da manhã. Então, quero deixar meu abraço para esse pessoal aí. Mandar um alô também para o seu Adão, que mora aqui na Avenida Goiás, ali perto do salão da Simone. Seu Deli, que nos ouve assiduamente, todas as segunda-feira, lá no assentamento Palmeira, Grado Bravo. Para o Dezinho e para a Dona Maria, que também são ouvintes assíduos aqui do PA Mãe das Conquistas. Por hoje é só. Mais uma coisa, senhor presidente. Eu vi que chegou o ofício aqui do site prévio de Santo Antônio do Descoberto. Eu acho que era o que o jurídico... Eu comecei com o doutor Fábio aqui. O jurídico estava precisando dessa informação de quando era que o prefeito trabalhava lá durante os 3 meses. Se era na segunda-feira, quantas horas por dia, para depois o jurídico dar um parecer para essa casa de leis. Então, já que chegou essa informação que eles estavam precisando, eu acredito que em breve nós estaremos tendo aí uma resposta do jurídico aqui dessa casa de leis sobre quais medidas podem estar sendo tomadas para com relação a essa questão aí, que é uma denúncia grave que nós recebemos e até agora não tínhamos o parecer, que estava faltando informação. Agora chegou a informação e a gente aguarda aí o que, que pode ser feito. Não adianta também a gente falar do que acontece de corrupção em todos os partidos políticos a nível nacional e também não cuidar da nossa casa aqui em Buritis. Não estou dizendo que o prefeito foi corrupto nesse caso, mas no mínimo é um fato bastante estranho e que a gente sabe que não é legal. Não poderia ter acontecido. Então eu aguardo a resposta do jurídico dessa casa de lei. No mais, muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania Lins, do PT do B.
Senhor presidente, o Pedro Paulo, diretor da Escola Argemiro, uma liderança política da nossa cidade, ele pede para convidar todos os pequenos produtores, viu, vereadora Camila, assentados para participar de uma reunião aqui no plenário da Câmara, no dia 27 de maio, às 8 horas da manhã, com a presença aí do deputado estadual Arley Santiago e do deputado federal José Silva, onde estarão tratando aí diversos assuntos importantes, dentre eles a titularização dos lotes, fábrica de farinha, poços artesianos e outras demandas relacionadas ao meio rural. Então aí, quem estiver nos ouvindo, nos seus assentamentos, e quiser fazer parte dessa reunião aqui, está aí o convite do Pedro Paulo. Quero falar também, senhor presidente, aqui, mandar um recado para a nossa secretária de saúde, Michaelen, falar com ela que essa vereadora, através dos nossos deputados também federal, conseguimos 20 vagas de cirurgias de olhos, cirurgias de catarata, cirurgias de pterígio e de glaucoma também. Então, quero pedir à secretária de saúde para ela estar verificando na regulação os casos mais críticos. E, por favor, nos passar a demanda, se possível, até sexta-feira, para que possamos diminuir aí a fila de espera na regulação. Avisar também as pessoas que estiverem nos ouvindo, se estiver precisando de ajuda, né, dessa vereadora nesse sentido, o nosso gabinete está de portas abertas e vamos estar fazendo aí tudo para ajudar. E desde já, deixar aí também o recado para a secretária e para o prefeito, que para a gente estar levando esse pessoal para fazer os tratamentos e as cirurgias, é necessário o transporte. Nós precisamos da parceria do prefeito com a questão do transporte. Pediu o Edinho Coveiro, que é uma das pessoas que precisa fazer uma cirurgia de pterígio, a dona Olinda, a dona Judite, o seu Geraldinho. A gente já tem algumas coisas encaminhadas também para vocês, por favor, nos procurar. Pedi ao pessoal da reciclagem, o Alexandre, a Liliane, o Clecinho, a Toninha, seu Vanderlei, a Gislene e a Neide, que por favor nos procure ainda essa semana para a gente estar fazendo uma reunião. Senhor presidente, eu estou aqui com uma notícia muito triste que eu fiquei sabendo hoje pela manhã. E não quero, senhor presidente, acreditar que seja verdade. Buritis acaba de perder mais dois excelentes profissionais de saúde. Doutor Edmilson Sanábio, médico pediatra da nossa cidade, e doutora Nara, cardiologista, por falta de apoio do governo. Há mais de 6 anos, esses dois médicos especialistas vieram trabalhar na nossa cidade. Trabalhar na unidade mista de saúde, no PSF e nos ambulatórios. Aqui, doutor Edmilson e doutora Nara adquiriram famílias, filhos, montaram uma clínica médica particular que tem contribuído e muito com a nossa cidade, com as consultas médicas, com a realização de exames cardiológicos, obstétricos e ainda na contratação de médicos especialistas, psicólogos, como a doutora Jéssica, segurança no trabalho, dermatologia, fonoaudióloga, ortopedia e ainda tem contribuído com a geração de emprego, renda e pagamento dos seus impostos. A doutora Nara, além de atender em sua clínica particular, como cardiologista, ela presta também serviço junto ao INSS como médica perita concursada, auxiliando nos serviços de aposentadoria do nosso povo. Porém, hoje, fui surpreendida com essa triste notícia de que eles estão indo embora, vereadores, da nossa cidade porque não receberam apoio do governo municipal. O prefeito, além de não renovar o contrato com essa excelente profissional, que é a doutora Nara, deixou também de renovar o contrato com o doutor Edmilson, onde o mesmo vinha prestando serviços desde 2010 na realização de ultrassom. Exame esse, muito requisitado por nossos gestantes, dando preferência aos profissionais de outras cidades. E o pior de tudo isso, presidente, que eu vejo, não é só o descaso com a população, mas uma simples palavra: falta de compromisso. Esse é mais um dos compromissos que não é honrado pelo nosso prefeito municipal. Se não bastasse a população de Buritis perder a nossa enfermeira Madalena Farias, um excelente profissional, e seu esposo, doutor Haroldo, médico atuante e querido em toda a zona rural, por politicagem, agora perdemos, seu presidente, doutor Edmilson e doutora Nara.
A palavra...
Falo isso, um minuto para eu concluir. Falo isso porque eu ouvi da própria boca do doutor Edmilson. Estou indo embora, vereadora, de Buritis, porque nessa gestão eu não obtive apoio do governo. Sem falar, Tãezinho, no olhar frustrado e decepcionado desse médico, que tantas vidas ele e a sua esposa salvaram aqui na nossa cidade. Buritis praticamente já não tem médicos especialistas. Agora perdemos uma cardiologista, um pediatra, uma médica perita do INSS e um médico especialista em segurança no trabalho. Eu queria muito entender o que está acontecendo, seu presidente. Crise não é, porque o dinheiro da saúde, ele vem todo mês. Na gestão passada, eu cobrava muito aqui do prefeito João do Caixão a falta de oftalmo, de otorrino, ginecologista, e ele falava que tinha que reduzir despesas por causa da crise. Mas quando eu conversava com o doutor Kenny sobre essa situação, ele falava, seu presidente, que não existia crise, que isso era falta de gestão de João do Caixão. E agora, será que existe crise? Ou é um problema pessoal entre os médicos e o prefeito? É alguma perseguição? Ou será que o prefeito encontrou médicos para trabalhar em nosso município com valores mais baixos? Eu espero sinceramente que o doutor Kenny reflita melhor essa situação. Com certeza, aparecerá propostas de outros médicos bem mais em conta. Mas antes ele faça uma reflexão do que realmente é melhor para o povo de Buritis. E lembre-se das palavras que ele proferiu, vereadora Martina, em seu discurso de posse, quando aqui usou a tribuna nessa Casa de Leis, no dia 1 de janeiro de 2017. Hoje, acaba as perseguições. Peço muito a Deus que olhe por nossa cidade, olhe pelo nosso gestor e sua equipe, para que governem realmente com sabedoria e amor ao próximo. Pois a maior retribuição ao homem público é ver o povo satisfeito. E é esse legado, senhor presidente, que quero guardar a minha trajetória política. Enquanto aqui Deus me permitir ocupar uma cadeira, falarei a favor dos menos favorecidos, defenderei o direito de todos os desamparados. Senhor presidente, recebi também uma denúncia hoje pela manhã sobre um servidor que está acumulando 2 cargos na saúde. E quero pedir agora à Comissão da Saúde, quero que conste em ato. Eu acho que quem faz parte da Comissão da Saúde é o Didé, a Martina e a Camila. Eu quero pedir à Comissão de Saúde, através de vocês, para estar verificando, vereadora Martina, e em sendo positivo, verificar a legalidade, e em sendo ilegal, a comissão tomar todas as devidas providências. Encerro essas palavras nessa noite, senhor presidente, deixando aí o meu abraço fraterno à doutora Edmilson, e em nome de todas as crianças, de todas as pessoas hipertensas, eu quero deixar aí em nome deles o meu abraço ao doutor Edmilson e o meu agradecimento por todas as vidas que eles dois salvaram na nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, líder do PRB.
O que eu queria dizer, vereadora Vaininha, que eu também fiquei chateado, entendendo, a saúde ter perdido uma pessoa aí, que foi o Sula, entendendo, que eu sempre admirei o trabalho dele, reconheço a posição política dele, mas eu acho que a sociedade em si teve perda, que é um bom profissional, não é eleitor meu, vou deixar claro aqui, não é eleitor meu, eu vejo o lado da sociedade, de um bom profissional na sua área e de responsabilidade. É só isso que eu queria colocar, aquela hora que eu te pedi, não, que isso, não, tranquilo, a gente reconhece. O meu amigo aqui, o Gilberto, entendendo, o motorista da Kombi, que trabalha lá na Vila Serrana, senhor presidente, está falando que a iluminação lá na rua dele, ô, vereadora Martina, até hoje não foi arrumada, lá na rua Araxá, 646, entendendo, Veredas, não foi arrumada ainda, está nas escuras, entendendo? Então ele está pedindo lá, meu amigo Gilberto, até mandar um grande abraço para ele lá. Quem? Pois é, mas arrumaram no Buriti, mas não foi lá na rua Araxá lá do nosso amigo Gilberto. Então ele me pediu que eles dão um pulo lá, e vê lá que não acharam essa, não arrumaram a presa ainda não. Eu também queria avisar aqui, a vereadora Vaininha também já antecipou aí, mas eu estou aqui também com esse pedido. E vou avisar o pessoal lá da Buritirama, Campininha, Antônio Conselheiro, entendendo? E todos, Vaininha, que tiver interesse aí, que mexer com pequenos produtores rural, e que moram em assentamento, que tem pendências aí, para estar participando da reunião aqui dia de sábado, dia 27, juntamente com o deputado Zé Silva, o Alex Santiago, e eu estarei aqui também presente com certeza, porque até eu quero fazer um convite especial mesmo, o pessoal lá da Campininha, e o meu amigo lá da Buritirama, lá, o presidente lá, para que esteja aqui, para a gente estar discutindo, que a gente está com um projeto aí, senhor presidente, de montar uma cooperativa, lá, eu sempre falo na minha grande Vila Serrana, vai estar atendendo aquela comunidade, está atendendo o meu pessoal da Vila Serrana. Já estive participando das duas reuniões aí, e a gente está com esse projeto, entendendo? É meio difícil, não é fácil, mas se a gente não tentar, a gente não sabe se vai conseguir. É que nem é o caso da UPA. Vamos todos unir, vamos trabalhar e vamos colocar o projeto para frente. Não vamos ficar pensando, o país está em dificuldade, não tem condições, não tem dinheiro. Não. Vamos erguer os braços, vamos para frente, todo mundo unido, que a gente consegue. Então, assim, eu tive uma reunião com eles na sexta-feira, a gente conversamos qual vai ser as dificuldades, e estão todos prontos, todos de braços erguidos, cabeças erguidas, para nós enfrentar
o bom e o ruim. A única coisa que eu sei que a das estradas vai ter espinhos, e é o que eu disse para eles: vamos ver se nós escolhemos aquela que tem menos um pouquinho. Que com certeza, espinhar nós vamos sim, mas nós não podemos é desistir. Estou programando também, senhor presidente, avisar meu povo da minha grande Vila Serrana, as crianças em si, que eu estou programando agora para as férias, né? Provavelmente agora para o mês de julho, né? Uma viagem, um passeio até Brasília, entendendo? Vou levar eles para o zoológico, a gente vai passear na esplanada dos mistérios, vamos para o aeroporto. Então vai ser um passeio muito bom, eu tenho certeza que aqueles meninos vão se divertir muito, entendendo? Esses tempos eu levei meus filhos lá, eles adorou, ficou muito satisfeito com a viagem. A minha família que mora em Brasília, já está todo mundo sabendo, vai estar com a gente no almoço, que a gente está programando para almoçar lá no zoológico. Vamos visitar Brasília e depois vamos almoçar no zoológico, vamos reunir todo mundo, meus irmãos, meus primos, né, meus tios que moram em Brasília, vai estar todo mundo presente com a gente lá no zoológico na hora do almoço. Então, se alguém aqui em Buritis também quiser participar com a gente, estão convidados também, né? Eu, até agora, só dei conta de arrumar um ônibus, né, para levar esse pessoal. Se eu pudesse, eu fretar 3, 4, 5 e levava mais gente. Mas, por enquanto, vai ser só um. Mas estão todos convidados. Se quiser ir, está à disposição lá. Quero mandar um abraço aqui para os meus amigos lá no PA Gado Bravo, né, na União, PA União Gado Bravo. O senhor Ariel, a Elaine, a Nicinha, né? Aqui na Itaboquinha, a Rayane, filha da Marieta, né? Lá da Vila Serrana também. O Edo Mariano, coloquei na lista aqui, mas um grande abraço para o meu amigo e também o Edo Mariano. Né, os motoristas lá da Vila Serrana, lá dos ônibus lá, o Cassiano, o Fábio, né, o Rodrigo, né, o Edo, seu ex-motorista aí, né, um cabra gente bom lá, está lá com a gente de novo, agora é motorista lá do nosso amigo Bira, tá vendo? Bira Birajara, né? O Baixinho Gaúcho, que comprou um raidinho lá, né, para estar escutando a nossa reunião, vou mandar um grande abraço para ele. Carlinho da Copago, né, que está aqui presente também. Meu Carlinho, agradeço pelas informações que você passou, que graças a Deus a iluminação lá está sendo ligada, né? Quantos anos estava parado, né? Nosso amigo lá de Belo Horizonte, lá, o Eduardo Andrade, né, encaminhou. E já passei para ele aquelas informações das que estão sendo ligadas, e essas que estão paradas ele já vai tomar providência agora, viu, Carlinhos? Para adiantar, para ver o que está acontecendo e por que está parado, para poder botar para frente para trabalhar aí. E o seu Belchó, né, lá do Correio aí, que está aí presente com a gente aí, seja bem-vindo aí, um grande abraço aí. E no mais, quero mandar um abraço agora para todos da minha grande Vila Serrana, né? A minha esposa Lúcia, minha mãe Maria Antônia, que está lá, e um abraço bem especial para o Arthur, meu filho, que fez aniversário ontem, de 10 anos, a Bruninha, de 20, entendendo? Eu fiz tudo num dia só, mas só com diferença de 10 anos só. Um abraço a todos, muito obrigado a vocês, e uma boa noite a todos, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder do Democratas.
Boa noite, senhor presidente, o público se faz presente até o momento e os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, no último dia 18 de maio, o pessoal do projeto Adolescer esteve presente usando o plenário nessa Casa de Leis para se tratar de um assunto muito importante, uma campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. O que quer dizer isso? É falar sobre a responsabilidade das pessoas que sofrem sobre a violência sexual, a respeito de adolescentes e crianças. Então, queremos dizer que o projeto Adolescer, com a dona Catiúcia, fez presente, orientando, dando uma palestra para todos os profissionais, educadores, professores das creches, das redes estaduais e municipais. E informar também que através do Disque 100 você pode fazer denúncias anônimas de violência contra crianças e adolescentes. O Disque 100 funciona
diariamente de 8 às 22 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. Então, orientar as pessoas que sofrem, a família que sofre, infelizmente, com abusos sexuais, essas crianças e adolescentes, que às vezes fica assim receoso de estar falando alguma coisa e procurando o projeto Adolescer, ação social. O Disque 100 está funcionando, então comunicar a todos que possam estar fazendo denúncias anônimas. Eu fiquei chocada aqui com a notícia que a nossa vereadora Vânia nos trouxe, eu não sabia a respeito. O doutor Edmilson é excelente profissional, trabalhou muitos anos ali à frente do PSF do bairro São João. Então, nós só temos a agradecer. A doutora Nara também, uma excelente cardiologista, foi ela que realmente detectou que meu avô estava com problema de coração, excelente profissional. Então, gostaríamos de saber um respaldo da Secretaria de Saúde a respeito dessa situação dos nossos médicos. A Secretaria de Saúde informa aqui para todas as mulheres que fizeram o exame de mamografia, que foram em torno feito 800 exames, que os resultados começaram a chegar. Então, pedi a todas que possam estar procurando o seu PSF aqui da cidade e o pessoal da zona rural pode estar procurando a regulação. Senhor presidente, também parabenizar o senhor pelo evento feito ali na Vila Maravilha para aquele pessoal daquela região, que foi a primeira, né, que possa estar vindo várias e várias. Parabéns pela organização, não deu para estar presente, mas fiquei sabendo. Parabenizar o pessoal do Roseli Nunes, estive lá presente na sexta-feira, vi que realmente estavam todos ali empenhados para o evento. E os carreiros e os candeeiros, estive presente nos 3 dias, né, Edidé? A gente estava lá presente e viu, valorizando a tradição da nossa cidade. Infelizmente, eu vou deixar aqui meus sentimentos à família do seu Francisco José do Nascimento, mais conhecido como seu Chico Doido. Então, vou mandar um abraço aqui para todos os familiares, para a dona Iraíde, que o nosso Senhor Jesus possa estar abençoando nesse momento tão triste. Também, para finalizar, seu presidente, mandar um abraço para o seu Eustáquio, ali na Barra do Pernambuco, seu Marão. Agradecer a presença de todos que fazem aqui esse presente, o Bechó, o Luan e o Ender de Mariana, que possam estar vindo mais vezes aqui no nosso plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé, líder do PMB.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu estava aqui ouvindo atentamente aqui a reivindicação, mais um desabafo da nossa colega Vânia aqui. Eu estava me recordando aqui, Vânia, no governo passado de João do Caixão, eu acho que teve essa mesma situação, né, com o médico, com o doutor Edmilson. E, perante a dificuldade, eu vi que teve um grande esforço, né, da administração de manter os dois médicos aqui, tanto ele quanto a esposa dele, tendo em vista aí que são bons profissionais, né, e tem a clínica particular aqui que atende, eu acho que uma demanda bem maior do que atende as pessoas pelo SUS e pela prefeitura. Só que eu fico até assim meio surpreso, né, porque a gente sabia da insatisfação dele antes, mas a gente sabe também dos compromissos, né, dos acordos políticos aí que a gente escuta, né, e infelizmente parece que o prefeito não está cumprindo, né, e não está fazendo esforço nenhum de manter essas pessoas trabalhando aqui. Pessoas no qual vai fazer muita falta, né, vai fazer muita falta para a nossa comunidade aqui, porque são eles que socorrem tanto no particular, né, o que sempre está à disposição e de estar atendendo. E eu vejo assim, o tanto que se pregou para a nossa saúde aqui está melhorando, e todo dia você vê uma reclamação a respeito da saúde. Até nosso colega citou aqui a questão do Sula. Né? É difícil a gente estar tá falando essa questão, porque tem o lado partidário e tudo, né? O pessoal sempre coloca isso à frente de tudo, mas não vê o bem maior do que a pessoa que está preparada para atender as pessoas na sua dificuldade, né? E infelizmente o pessoal coloca aí o lado político acima de qualquer coisa. E eu acho, né, eu acho e quero acreditar nisso, que o prefeito deve rever essa situação e entrar num acordo aí com o médico, né, que eles, a gente realmente precisa aqui do trabalho deles, né, e que não possa fazer, não sei qual o motivo, um total descaso, né, com esses profissionais. Que aqui eu acho que quem precisa é nós, né? Não só a comunidade em todo, eu acho que nós todos precisamos. E eu já fui atendido pela doutora Nara, atendido muito bem, e é que só ocorre aqui no particular para a gente aqui, pessoal que não tem condições de estar saindo fora aí para fazer algum tipo de exame. E eu acho que, doutor Edmilson, pediatria, também eu acho que é um dos únicos que atende aí. Então fica difícil, a gente vai ficar aqui praticamente aqui abandonados, né? Desamparados aqui para essa questão de médico. Mas é, nada melhor do que a gente esperar dias melhores aí, né? Nada melhor. Dias melhores virão. Eu ouvi muito isso aqui no passado. E eu quero acreditar que realmente venha, né? E, inclusive, aqui já tem uma reclamação aqui, ó. O pessoal me acabou de me passar aqui, que já tem mais de semana tentando marcar um exame lá no laboratório. Que chega lá, a menina hoje só atendeu de manhã, se chega à tarde. Se chegar tarde, não, ele acabou de ir embora porque já fechou já o número de exame que poderia ser escrito hoje. E já tem mais de semana que ela vai lá todos os dias e sempre tem um motivo de não estar atendendo a pessoa, nem para marcar que dia que vai marcar ou receber o exame dela. Ou então concluir esse exame, né? Então a gente sempre esperou esses dias melhores, mas por enquanto, na saúde, a gente vê que não chegou ainda, Vânia. Infelizmente, não chegou, e a tendência que a gente vê, que essa notícia que você deu para nós aqui hoje, eu acho que a tendência é piorar, né? Mas vamos esperar aí que talvez melhore, né? E que venha as notícias melhores para a gente aí. No mais, só isso, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Nilvia Prisco, líder do PRTB.
Quanto a essa notícia que a vereadora Vânia deu, eu acredito, gente, que o diálogo é de suma importância. E eu acredito que o gestor dessa cidade, com a secretária de saúde, vai sentar com esses médicos e vão se acertar. Porque somos sabedores também que eles estão aqui há muitos anos, né, e isso precisa de ser feito para ajudar Buritis. O gestor, ele é um médico e ele é sabedor da dificuldade do que é vir médico para o interior, como Buritis. Então, é de suma importância, é grave, né, eles estarem indo embora por falta, talvez, de um acordo, de um acerto. Não, eles também são médicos. Eles também construíram muita coisa aqui. Então, necessita que haja um bom diálogo entre eles, entre os, né, a secretária de saúde, né, hoje o prefeito, e a doutora Nara, mas o doutor Edmilson, para que também eles tenham um grande, né, um carinho por Buritis e ajuda. Né? Ajuda Buritis, porque é disso que nós precisamos. Está provado que ninguém faz nada sozinho. E hoje aqui eu estou me surpreendendo, desde a reunião passada com algumas falas, como muda a política. Está claro para a sociedade, para quem está presente aqui e para os ouvintes, como muda. Que não adianta só jogar pedra. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Jogou muita pedra, né? Criticaram muita gente, criticaram o governo. E hoje, olha o que está acontecendo. Não é bom para o nosso município. Né? Sou uma legislativa e me pergunto. Estamos, sim, cumprindo o nosso papel de fiscalizar? Que é a nossa função? Como pergunto também ao gestor, está assim administrando o município de Buritis? Como deveria estar, como prometeu, como tem um plano de governo? Então nós temos que ter muita cautela. Politicagem é muito fácil de fazer. Isso é muito fácil. Olha o nosso cenário, olha o Brasil. Inclusive, eu quero dizer aqui, eu quero falar, fica Temer, porque o Brasil já estava crescendo 13%. Eu quero dizer, fica Temer, porque é muito triste saber, desejar, né, que nada desenvolva no nosso país, porque os grandes prejudicados fica a nação, fica nós. Fica o povo. Então nós temos que ter muito cuidado. Então politicagem é muito fácil de fazer. Tem que haver sim uma reforma política, desde a de cima até aqui. Mas fica bem claro para o povo de Buriti saber, as coisas mudam muito. E como mudam, eu estou surpresa. Como mudam. Eu quero aqui também pedir, né, ao administrador coisas real, o que está acontecendo real, que eu sei que é real, que está aí. É, são essa emenda que foi feita pelo Paulo Abiato, desse dinheiro que foi liberado, R$700 mil para fazer as ruas do bairro Veredas e do bairro Canaã. Né, o dinheiro da feirinha, né, da feirinha que vai ser feito ali na saída para Ararinos. E também sobre o asfalto também que começou ali do lado da delegacia. Eu gostaria muito que enviasse aqui uma equipe sua aí da administração para nos fornecer como está os andamentos, né, quando que saiu, se já foi feita licitação, né, quando vai começar, se fez licitação, qual a empresa que ganhou. Eu gostaria muito disso, porque isso é real, isso está acontecendo, nós sabemos que isso já foi liberado. Então é muito importante, né, o que é real, vocês trazer até nós. Não vou fazer nenhum ofício, mas eu gostaria muito que viesse até aqui. Eu não estarei aqui essa semana, mas segunda-feira estarei aqui. Gostaria muito que o senhor mandasse para cá essas informações, para que eu pudesse estar explicando, porque o povo tem me perguntado muito sobre esses três fatos. Né? Por que não continua o asfalto lá do lado da delegacia? Quando é que vai começar? Já foi licitado? Não foi? O dinheiro está na conta? Explica, dona Nilva. Então, isso é real. Então, eu gostaria muito que vocês, né,
conceda uma parte, vereadora.
Concedo sim.
Ô, vereadora, a senhora até me perguntou numa reunião passada, eu gostaria de explanar aqui rapidamente a senhora, aquele recurso que atende ali a Avenida Pedro Valadares Veciani, foi uma solicitação nossa, vereadora, junto ao deputado federal Marcos Montes, e ele indicou ao município de Buritis uma emenda parlamentar no valor de R$300 mil. E a gente vem acompanhando, a senhora cobrou uma reunião dessas, uma informação, e eu não tinha ela para responder a senhora, mas eu falei recentemente agora com a assessora do deputado, Marcos Montes, que é a Renata Beatriz, né, e ela disse que não havia ainda depositado o dinheiro no município, porque o município estava com problemas de certidões. Então eu liguei para o Gilvani, falei sobre a pendência, aí ele falou comigo que até no dia 9 de maio estava sanado, o município já estaria com a certidão em mãos. E isso realmente aconteceu, e eu tive a notícia também hoje pela manhã que o município já recebeu, já está em conta, a metade do recurso no valor de R$147 mil. Para dar seguimento naquela obra da Avenida Pedro Valadares Veciani. E ainda aproveitando a palavra, vereadora, eu recebi aqui algumas mensagens de moradores do bairro Veredas, da Rua Castelo Branco, Rua 31 de Março, Rua Araxá, Rua Floresta, e eu quero passar esse pedido aí à nossa líder de governo, que tem encabeçado muita questão da iluminação na nossa cidade. A gente viu, vereadora Martina, que a Angelmig veio aqui e fez algumas ações, mas parece que sumiu. O povo está cobrando de novo a questão da iluminação pública lá no nosso bairro Veredas, e o Taboquinha está totalmente escuro, a nossa cidade está escura. Então a gente quer novamente que a senhora, que tomou frente disso aí, cobre da Engelmig em nome do povo de Buritis. Devolvo a parte, vereadora Livinha, muito obrigada.
De nada. Então, fica aqui o meu pedido, né? A vereadora deu essa explicação, mas eu gostaria muito também, né, que a administração, né, pudesse, né, mandar uma pessoa aqui.
Pois não. Parte, dona Nívia. A respeito da iluminação pública, na semana passada eles estiveram aqui, só que foi na zona rural. Teve lá na comunidade do Tonzinho, lá na Vila Serrana, e está previsto para quarta, quinta e sexta eles estarem aqui novamente na nossa cidade. O bairro Taboquinha já foram arrumados, eu acredito que foram o bairro mais atendido até o momento, acho que foi o bairro Taboquinha. Da última vez que eles estiveram aqui, fizeram a Rua Brasília, se eu não me engano, ali no bairro Veredas. Fizeram alguns também ali na Avenida São Vicente. E
na Aldemar Gonçalves, 31 de março também foi feito alguns atendimentos ali. Então, provavelmente, nessa semana, eles estão sanando mais alguns pontos críticos da nossa cidade. Muito obrigada, vereadora.
De nada. Precisando de escolhas. Então, gente, é isso aí. Mas eu volto a chamar a atenção da nossa população aqui. A mesma forma que está acontecendo, né, no Brasil, é interessante também que cobrem de nós realmente, mas que cobrem de nós a nossa função. Por favor, eu faço esse apelo à comunidade de Buritis. Cobre desses legislativos a função de legislar, de fiscalizar. Porque isso também é muito importante para o crescimento do nosso município. Quanto à Engelmig, realmente os pedidos continuam, a gente está fazendo os pedidos. Eu acredito, Martina, que a Engelmig precisaria, assim, de pelo menos os endereços que a gente passa para o e-mail deles, que eles atendessem, né? Que eles atendessem, que realmente a gente coloca e ficam nos ligando, nos cobrando. Como nós não temos um call center, que o ideal seria um call center. Como nós não temos, ainda não regularizou, então fica assim, essa cobrança. Mas aqui é de suma importância a Engelmig estar realmente atendendo os pedidos. Eu mesmo, são vários pedidos, eu coloco lá no e-mail, é o que eu posso fazer. Né? Todos. É uma ideia, é uma sugestão que a prefeitura possa colocar no site aí também todas as demandas, né? E os pedidos também, porque também lá na o telefone da prefeitura também ficou à disposição, né, para o povo de Buritis estar ligando lá. E realmente é um problema muito sério, porque às vezes eles vêm, arrumam um poste, quando eles voltam, talvez até aquela mesma lâmpada está queimada. O município não é, nosso município não é um município pequeno, porque nosso município é grande, mas realmente precisa de pelo menos, porque a gente está fazendo um trabalho de ajudá-los, colocando, eu mesmo coloco no e-mail, eu ligo, coloco lá os endereços, o número, tudo direitinho, passo o telefone de alguém que mora de lá. Então, assim, a Engelmig tem que se esforçar mais um pouco, sim, para ajudar, para nos ajudar nessa demanda tão grande onde o povo tanto está nos pedindo.
Pode falar. Hein, dona Nilvia, a demanda não é somente aqui na cidade, a zona rural, os nossos distritos e vilas, também está com déficit muito alto. O pessoal, falar com o pessoal da Serra Bonita também, que logo em breve o pessoal estará indo lá, a demanda lá está alta, se eu não me engano, acho que é mais de 50 postes que estão lá sem iluminação. 80 lâmpadas aí, tá vendo? Então, tá, infelizmente, a demanda está muito alta. Então a gente está tentando, eu acredito que a empresa está tentando o seguinte, tentar amenizar um pouco a cidade e correndo um pouquinho também nos distritos, né? Também não pode deixar todo mundo desamparado.
Eu acredito que realmente tem que tentar solucionar o problema em toda a região mesmo, na zona urbana, aqui na nossa cidade e na zona rural. Eu acredito assim, os pedidos são muitos, várias reuniões já foi falado sobre isso, Eu acredito que seria de suma importância o administrador da nossa cidade sentar com a Engelmig e conversar com eles, né? Porque ele tem um acesso, um livre acesso a essa empresa, sentar com eles e falar, né? Ver com eles o que eles podem fazer, ou é duas equipes, o que pode fazer para melhorar isso. Isso é importante, isso é muito importante. Tomara que, né, o gestor, o nosso administrador, ele possa fazer isso para nos ajudar, né, para que a gente vença essa demanda. Apesar que dificilmente a gente vai conseguir, mas fica essa ideia aí para o executivo sentar com a Engelmig e ver o que eles podem fazer. No mais, devolvo a palavra. Boa noite.
Boa noite aos novos colegas, boa noite ao público presente, boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero fazer uso aqui para fazer o convite da 15º Rodeio Crioulo Interestadual, dia 26 a 28 de maio de 2017, local CTG. Eu creio que é um evento maravilhoso e convido a todos que participem, que com certeza não vai se arrepender desse evento. Viu? Quero fazer alguns agradecimentos que ficou aqui. Quero agradecer o apoio do Charles pela limpeza lá da Vila Maravilha, o Flavinho, que sempre contribuiu muito com nós, obrigado, João, também pela contribuição da Vila Maravilha, viu? Quero agradecer o seu Luiz
E mandar um abraço aqui pro Mandioca, esposa da dona Naná. Eu, obrigado, Mandioca. Você é um cara companheiro e estava lá curtindo nosso evento. Quero mandar também um abraço para a Cleonice, lá do Taquaril. Cleonice, obrigado por tudo. Abraço, seu negro e família. Obrigado, seu negro. Tudo de bom para o senhor. E quero dizer para o Wagner Máximo, que lá do bairro Taboquinha, se tiver demanda, mande para cá, que esse vereador está à disposição de vocês. Viu, Wagner? Para a gente é um prazer muito grande atender você. E deixar um grande abraço carinhoso para toda a Vila Maravilha. Entendeu? Obrigado por tudo, pelo acolhimento que vocês teve com esse vereador que sempre vai estar trabalhando em prol de vocês da Vila Maravilha. Deixo o meu boa noite, que Deus o proteja a todos vocês. E o mais meu muito obrigado. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra.
Lembrando a todos que a terceira reunião extraordinária está cancelada devido à segunda votação do projeto de lei 10/2017 ter ocorrido nesta reunião. E agradeço a todos os nobres colegas vereadores pela compreensão. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 20ª reunião ordinária a realizar-se no dia 29 de maio.